não tem nenhum outro recado. Êxodo 33, de 1 a 16. Eu quero que você preste muita atenção nessa palavra, uma palavra poderosa. O tema da palavra é: o que mais precisamos é da presença de Deus. O que mais precisamos é da presença de Deus. Irmãos, antes da gente ler, eu quero só falar algo também. Nós levantamos aqui, eu quero deixar claro, né? Nós levantamos esses dois domingos atrás uma oferta para comprar uma mesa digital. Então eu quero falar, o dinheiro está lá, não compramos ainda, porque houve uma interferência aí, parece que o cara tinha vendido, o Bruno que está negociando, mas nós optamos para comprar uma nova em vez de uma usada, né? E a diferença é muito pouca, e a nova tem garantia, né? E a gente não tem problema. Compra um negócio aí usado, você não sabe, já está queimando, e a diferença é muito pouca, se eu não me engano, de R$700. Então nós estamos ainda arrecadando e vamos comprar. O pessoal do louvor estão responsável, o Thiago está responsável por isso, o dinheiro não fica comigo. Foi para a sede, agora nós vamos passar na conta do Thiago e ele e o Bruno vão estar correndo atrás dessa mesa digital. Vai ser muito importante para nós. Então, o seu dinheiro que você ofertou está sendo bem aplicado, tá bom, irmãos? Vamos lá. Êxodo 33, de 1 a 16. O Senhor disse a Moisés: suba desse lugar, você e o povo que você tirou da terra do Egito. E vá para a terra a respeito da qual jurei a Abraão, a Isaac, a Jacó, dizendo: eu a darei à sua descendência. Enviarei o anjo diante de você, e expulsarei os cananeus, os amorreus, os heteus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Vão para uma terra que mana leite e mel. Eu não irei no meio de vocês, porque vocês são um povo teimoso, para que eu não o destrua no caminho. Palavra pesada, irmão. Quando o povo ouviu essas más notícias, pôs-se a prantear, e nenhum deles usou as suas joias. Porque o Senhor tinha dito a Moisés: diga aos filhos de Israel: vocês são um povo teimoso, e se eu fosse com vocês, ainda que por um momento, eu destruiria. Portanto, tire as suas joias, para que eu saiba o que hei de fazer com vocês. Então os filhos de Israel tiraram de si suas joias, desde o monte Horebe em diante. Ora, Moisés costumava pegar a tenda e armá-la para si fora, bem longe do arraial. Ele a chamava de tenda do encontro. Todo aquele que buscava o Senhor saía à tenda do encontro, que estava fora do arraial. Quando Moisés saía para a tenda fora, todo o povo se erguia, cada um em pé à porta da sua tenda. Seguiam-no com os olhos até ele entrar na tenda. Quando Moisés entrava na tenda, descia a coluna de nuvem e punha-se à porta da tenda, e o Senhor falava com Moisés. Aleluia! Todo o povo via a coluna de nuvem que se detinha à porta da tenda, e todo o povo se levantava, e cada um à porta da sua tenda adorava o Senhor. O Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com seu amigo. Depois Moisés voltava para o arraial. Porém o moço Josué, seu auxiliar, filho de Nun, não se afastava da tenda. Moisés disse ao Senhor: eis que me dizes para conduzir esse povo, mas não me disseste quem enviarás comigo. E disseste: eu conheço você pelo nome, e você alcançou favor diante de mim. Agora, se alcancei favor diante de ti, peço que me faça saber nesse monte o teu caminho, para que eu te conheça e obtenha favor diante de ti. E lembra-te que essa nação é teu povo. Deus respondeu: a minha presença irá com você e eu lhe darei descanso. E aqui é o versículo chave dessa mensagem, irmão. Então Moisés disse: se a tua presença não for comigo, não nos faça sair desse lugar. Versículo 16: pois como se poderá saber que alcançamos favor diante de ti, eu e o teu povo? Será que não é o fato de andares conosco, de maneira que somos separados, e eu e o teu povo de todos os povos da terra? Feche seus olhos. Nós te adoramos, Senhor. Nós te glorificamos, nós te exaltamos. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Fale conosco nessa palavra. Ó Deus, fala tudo aquilo que o Senhor quer falar conosco, no nome de Jesus. Irmãos, um texto poderoso. O versículo, eu gostaria que ficasse o versículo 15 ali. Se o Senhor não estiver conosco, se o Senhor não for conosco, eu não saio desse lugar. Foi a palavra de Moisés para Deus. Você imagina o contexto. Israel, ela foi constituída uma nação dentro do Egito. Sabia disso? Israel foi formado dentro da escravidão, debaixo de chicote, de opressão. Vivia na terra, uma parte da terra onde José, filho de Jacó, separou para o seu pai e seus irmãos. E ali eles eram criadores de gado. E a Bíblia diz que eles multiplicaram no Egito. E tornou uma grande nação dentro do Egito, olha só. E veio a opressão do faraó. E veio a perseguição. E veio a luta. E veio a escravidão. E veio o chicote. E veio carga sobre carga sobre o povo de Israel. Então esse povo clama e o Senhor ouve. Aí o Senhor levanta um homem chamado Moisés. E esse Moisés, então, ele é responsável para levar esse povo para uma terra que mana leite e mel, como nós lemos no texto. Só para vocês entenderem. Há uma promessa de coisas boas. Há uma promessa numa terra de muitos benefícios. Mas para isso, nós precisamos entender que o que mais nós precisamos é da presença de Deus. Irmãos, nós estamos finalizando o ano e entrando em um novo ano. Alguns com sentimento de conquistas, de realizações, e outros não. É ou não é? Tem pessoas que vai terminar esse ano dizendo assim: que ano terrível. Não consegui nada, não conquistei nada. Foi só luta, foi só lágrima, foi só choro, foi só desespero, né? Acredito que sempre nessas datas fazemos um balancete, pensamos, nesse próximo ano eu vou fazer diferente. Vou lutar mais, vou trabalhar mais, vou economizar, vou estudar, vou fazer coisa diferente. E tudo isso é importante e deve ser feito. Você projetar o ano 2026 diferente é importante. Orar mais que você não orou esse ano. Buscar mais o Senhor como você não buscou esse ano. Estudar mais, né? Economizar, gastar menos. Fazer reparos na sua vida conjugal, espiritual, emocional, financeiro, né? Você vai fazer uma retrospectiva aí da sua vida e falar assim: onde eu errei e onde eu posso acertar. Então o ano 2026, você está projetando muitas coisas e precisa ser feito. Mas tem algo muito mais importante que precisa acontecer, que é a presença do Senhor na sua vida. Amém? Se a presença do Senhor não tiver, é em vão tudo que nós vamos fazer. Você imagina Esse povo todo aqui saiu do Egito, pela contagem, mais de 3 milhões de pessoas. Que saiu do Egito, gente. Um homem carregando a responsabilidade de levar esse povo todo para uma terra que mana leite e mel. Mas não era um povo bonzinho não, igual nós aqui do Pipe Pedra, obediente. Vocês viram lá? Povo teimoso, complicado. Faz uma análise aí da sua família, você não precisa nem ir muito longe. Tem situação na sua casa, você e mais dois, não vou nem colocar os 11 irmãos, Pedro. Vou colocar você e mais dois só da sua casa. E pai e mãe. E tem hora que o negócio vira um trem. Né? Agora você imagina 3 milhões de pessoas. Reclamando do sol, reclamando que não tinha água, reclamando que não tinha peixe, reclamando que não tinha pão, reclamando que estava sendo perseguido, reclamando, 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 e um povo ruim. Esse era o desafio do Moisés. Moisés entendeu isso, e nós vamos ver alguns motivos para ele declarar essa palavra: se o Senhor não for comigo, eu não tiro o pé daqui. Nós vamos ver 5 característica dessa frase. Por que que o Moisés falou isso? Então coloque no seu coração, preste bem atenção. Primeiro, o primeiro ponto aqui é a necessidade de Deus para a sobrevivência. Não adianta nós projetarmos coisas grandiosas, não adianta nós sonharmos no ano que vem conquistar o mundo, se você não tiver necessidade de Deus para sobreviver em meio a perseguições e lutas e ataques e muitos momentos que vai contradizer tudo aquilo que você queria. Pessoas vão te menosprezar, pessoas vão deixar você no caminho, pessoas vão maltratar você, você vai ser atacado, vai ter momento de tristeza, vai ter momento de cansaço, vai ter momento que você vai falar: eu não vou conseguir. Então Moisés, ele entendeu que tinha uma necessidade de Deus para a sobrevivência. Moisés sabia que no deserto era um lugar de privação. A presença de Deus era a única forma de segurança, proteção contra inimigos e provisão, algo que nenhum anjo poderia garantir. Sabe? A Bíblia diz que o Senhor falou: vai, os anjos vão, mas ele falou assim: Senhor, eu não quero saber de anjo. Porque no deserto é um lugar de perigo. O deserto é um lugar onde somente a presença do Senhor vai ser capaz de nos fazer sobreviver. E pode colocar no seu coração, irmão. Você acha que está ruim o Brasil? Você acha que o mundo está ruim? Vai ficar pior. Pastor, não fala isso. É real. Perseguições vão aumentar. Misérias, peste, fome, tantas coisas acontecendo, doenças que a gente nem conhece. O deserto vai ser grande. Mas como que eu vou sobreviver? Quando eu dizer: o Senhor está comigo, por isso que eu vou subir, por isso que eu vou alcançar. Eu não subo se o Senhor não for comigo. Eu não faço se o Senhor não tiver, porque Ele é a única forma de segurança e proteção. Diga para o seu irmão, fala: Jesus é a única segurança na sua vida. Hebreus 13, 5 e 6 diz assim, ó: não fique obcecados por adquirir bens materiais, esteja satisfeito com o que já possui, pois considerando que Deus o assegurou, não vou permitir que vocês caiam. Nunca vou abandonar vocês. Lá em Hebreus, marque esse texto aí. Olha a necessidade de ter Deus para a sobrevivência. Ele diz assim, ó: eu não vou permitir que vocês caiam. Eu nunca vou abandonar vocês. E nós podemos citar corajadamente: Deus está pronto para nos ajudar. E eu não tenho medo de nada. Diga para o seu irmão: eu não tenho medo de nada. quem ou que pode me atingir? Salmo 127, versículo 1 diz isso. Coloca para nós Salmo 127. Olha o que diz 127:1. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Então, quando o Senhor está nos seus projetos, seus planos, você vai alcançar, varão. O grande problema que falta para a igreja, que falta para as famílias, não é a bênção. Tem muita gente com bênção, tem muita gente com recurso. O que está faltando mesmo é a presença de Deus. Tem gente que está cheio de malas, de dinheiro, de condição, mas falta presença, e ele patina, e ele patina, e ele não vai, ele não avança. Porque se o Senhor não cuidar, se o Senhor não estiver com você, não tem como você sobreviver. Eu só estou aqui porque o Senhor é quem vive em mim. Você só está aqui porque o Senhor te trouxe aqui. Segundo ponto, busca por intimidade e não por conquistas. Quando ele diz: Senhor, eu não subirei a essa terra se o Senhor não estiver comigo. Por que ele disse isso? Porque ele buscava por intimidade e não por conquistas. Sabe por que nós fracassamos? Tiago fala isso. É que vocês não pedem. E quando pedem, pedem errado. Pedem para os seus próprios interesses. Para os seus vangloriar. Mas Moisés, quando ele fala assim: olha, Senhor, se o Senhor não estiver comigo, eu não vou subir, porque eu quero intimidade com o Senhor. Eu não quero apenas bens. Ele preferia a presença de Deus em um lugar ruim, detestável, do que a abundância sem Ele. É melhor você estar num lugar tenebroso, Fábio, com Deus, do que no meio da abundância sem Deus. É isso que ele estava dizendo. Não adianta, Senhor, eu ir lá na terra que manda leite e mel, que tem um monte de coisa, mas se o Senhor não estiver lá, nada vale. O que está faltando nas nossas vidas é a presença de Deus. Essa presença, não é essa presença que eu estou falando aqui, de saber que Deus existe, de saber que Ele está aqui, que Ele é onisciente, onipresente. Não é essa. Não é isso. Ah, Deus está aqui em volta. Você saber isso é importante, mas não é essa presença que eu estou falando. É a presença de intimidade. É a presença de entrar na tenda. É a presença de falar face a face. Como eu falo com um amigo, como eu falo com meu irmão, com meu pai, como eu tenho, como eu sinto o Senhor. Vocês estão entendendo? Hoje é o último domingo de 2025. Então nós estamos iniciando praticamente aí um novo ano. O que eu preciso? Eu preciso que o Senhor esteja comigo. Porque não adianta eu ter coisas, não adianta eu ter um monte de bênção, ter abundância, mas não ter a presença do Senhor. Pois precisamos, irmão, desejar o Senhor e amar de todo o coração. Pois quando isso acontece, nós começamos a entender o quem. Olha só, entender o quem e não somente o que. Isso quer dizer que a intimidade, nós vamos descobrir que a presença do Senhor é muito mais que dar coisas, e sim saber que Ele é quem Ele é de verdade. Não é entender quem, mas o que. Saber que o que Ele proporciona, a presença dEle é muito melhor do que as coisas que eu ganho dEle. E tem um monte de gente querendo coisas. E estamos num tempo que está pior ainda, né? As pessoas querem coisas. Eu vou para a igreja porque eu quero que mude isso, mude aquilo. Está certo, tem que ser para mudança mesmo, transformação. Eu quero conquistar carro, quero conquistar isso, dinheiro, um casamento, sei lá o que é. E tudo isso é importante, mas o que eu preciso mesmo é da presença do Senhor. Porque a intimidade com Deus é muito mais do que ganhar coisas, mas é saber quem Ele é de verdade. Aí o que a Bíblia fala? Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Por que que muitas vezes eu não sou liberto? Porque eu não conheço a verdade. Jesus é a verdade. Jesus é o caminho, Ele é a verdade. Infelizmente vivemos um tempo onde o Evangelho tem se tornado algo de chacota. Todo dia você abre YouTube, é escândalos. É crente se debatendo, ofendendo um ao outro. É ou não é? Pastores de renome indo lá falar mal do outro. E Cristo? Como que está Cristo? Como que eu estou defendendo o Evangelho? Eu não posso ir numa rede social defender se eu sou bom, se eu sou ruim. Mas eu preciso defender o Evangelho de Cristo. O Senhor é bom, Ele morreu naquela cruz para dar vida eterna. Todo aquele que confessar os seus pecados será salvo. Talvez, irmão, não seremos uma igreja de multidão, mas seremos uma igreja que vamos subir. Não fique espelhando em multidão. Ah, porque lá cresce. Amém, que cresça. Mas a Bíblia diz que vai chegar o dia que o Senhor vai falar: não vos conheço. Porque não é o ter, não é coisas, não é por coisas que nós somos avaliados, é pela presença do Senhor. É o Senhor na minha família, é o Senhor na minha casa. Eu preguei esses dias aqui, onde eu falei: você não pode nem eu dar um passo se você não dizer: Senhor, o Senhor está comigo nisso. O povo de Israel sofreu, Josué sofreu derrotas por não consultar o Senhor. Pagou preço caro por não consultar o Senhor. Davi pagou preço caro por não consultar o Senhor. Mas no dia que ele consultou o Senhor, a Bíblia diz que ele tira a presença do Senhor da casa de Obed-Edom. É isso mesmo? De um camarada lá. Depois vocês vão saber quem é. No primeiro momento que ele vai tirar a arca, que representava a presença, essa presença de Deus, ele faz de qualquer forma. Sabe por quê? Ele queria. Ele ficou sabendo que na casa do camarada onde estava a arca, por 3 meses, irmã Rita, estava só prosperidade e bênção. Eita glória, porque não tem presença de Deus, tem bênção. Davi falou: rapaz, tem 3 meses, nós aqui na escassez, esse cara desfrutando. Vamos buscar. E eles vão lá para buscar a arca. Sabe o que que acontece? Eles fazem uns boi lá, uns carros de boi bonito. Coloca a arca e vem caminhando. De repente a arca vai cair e um rapaz chamado Uzá põe a mão para não cair. Ele é fulminado na hora. Assusta o povo. Como que pode? Davi falou: Senhor, eu estou trazendo a sua presença. O Senhor mata esse camarada. Ei, Davi, você não entendeu. Crente, você não entendeu. Você quer minha presença para bênção somente? A minha presença está muito mais que bênção. A minha presença está junto com a minha presença. Tem renúncia, tem santidade, tem entrega. Tem da forma correta, não é de qualquer forma. Aí sabe o que Davi faz? Volta e fala: Senhor, agora eu vou fazer certo, sabe? Arruma certinho as argolas, uma madeira. E um homem de um lado, um homem do outro. Coloca nos ombros, ó. Quem tem que carregar a presença de Deus é você, não é carro de boi. Não terceiriza. Eu quero a presença, mas não quero ter trabalho. Mais ou menos assim. E coloco então aquela arca nos ombros. Começa a cada 3 passos, um sacrifício. Meu irmão, Davi sacrificou uma fazenda. Entendeu? Você tem que sacrificar o quê para ter a presença de Deus? Ah, mas Jesus já sacrificou por mim. Verdade. Isso é graça, salvação, você não precisa fazer nada, mas não estou falando de salvação, eu estou falando de receber, de viver reino, de viver graça, de viver na presença de Deus de uma forma que você vai fazer algo sim, conquista, reino. A presença de Deus não é de qualquer forma. A presença de Deus não é você aqui domingo e na segunda você na Heineken, na pornografia, na música do mundo, nas palavras indecentes, desejando mal, briga, morte, roubo, mentiras, engano. Sabe, irmão, a igreja está cheia de gente assim. E se tomar cuidado, eu também estou nisso. É porque a gente pensa que não, mas tem coisas que é simples, irmão. É simples, e é mentira, e é pecado, e é engano, e você está enganando, e acha que não está. Então, o segundo ponto é, pega um papel para mim lá, amor, por favor. Ele disse isso porque ele queria intimidade, e não apenas conquistas. Diga para a pessoa que está ao seu lado, queira intimidade com o Senhor e não somente conquistas. O terceiro ponto que Moisés fala que ele não subirá sem a presença do Senhor é que ele queria identidade e propósito. A presença de Deus era o que dava ao povo de Israel a sua identidade única e o seu propósito. Era o que fazia Israel ser diferenciado de outras nações, era a presença do Senhor. O que vai diferenciar você e eu desse mundo aí é a presença de Deus na sua vida, irmão. Você é o bom perfume de Cristo? Você é a luz onde você chega? Qual que é a sua identidade? Quem tem uma identidade convicta tem propósito. Então Moisés falou assim: eu preciso da sua presença, Senhor. Porque a única forma de nós identificarmos que nós somos diferentes de outros povos, nações que tem aí, é a presença do Senhor conosco. E 2 Coríntios 5, 17 diz que se alguém está em Cristo, ela tem uma nova identidade, ela é uma nova criatura. Se alguém está em Cristo, nova criatura é, tem propósito. Coloca para nós aí, 2 Coríntios. Gosto demais desse texto. Estava estudando essa palavra e Deus me deu esse versículo, fez eu lembrar dele. Falando de identidade e propósito, falei: Senhor, mas como assim? 2 Coríntios 5, 17. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. Isso aí é um propósito. De ser nova criatura. Quem está em Cristo, ele torna isso. E ele torna e também uma nova identidade. As coisas antigas já passaram. E olha o propósito. E eis que se fizeram novas todas as outras coisas. Eis que tudo se fez novo. O propósito de quem está em Cristo, que Deus está andando com ele, é que a vida dele tem coisas novas. Diga amém. Ou não é para você? Amém, assim seja. Quando você ouvir isso, fala assim: rapaz, é eu. Eu era torto, eu era sujo, cascudo, nojento, não valia nada, mentiroso, gostava do lambadão, né, Pedro? Pedro disse que não podia apagar uma bituca de cigarro, que achava que era dançar. Mas tudo se fez novo. Foi transformado. para um propósito. Um propósito de ser uma nova criatura. Nesse mundo, lá na sua casa, para sua família, para os seus irmãos. E Moisés fala isso para o Senhor. Senhor, eu sei que o Senhor está dizendo tudo isso aí, a terra manda leite e mel, que o Senhor vai mandar os anjos junto, vai destruir os heveus aí, os gigantes, tudo mais. Mas eu preciso da sua presença. Sabe, irmãos? Se não for a presença de Deus, nós morreremos. Não adianta. Pode ter anjo, querubim, serafim, né? Pode ter o que for. Não adianta eu estar no leite e mel se não tiver presença. Tem gente no leite e mel, mas sem propósito nenhum. Parecendo zumbi, sem identidade. Não sabe para onde vai, de onde veio. Sofrendo emocionalmente, psicologicamente, dando oportunidade para Satanás agir na depressão. A depressão é uma enfermidade, mas ela é algum canal para Satanás entrar e fazer bagunça na vida do cara. Sabia disso? Os problemas emocionais e psicológicos têm tratamento médico, tem remédios. Nem sempre é demônio, mas o demônio pega aquela situação para arrebentar mais ainda com a pessoa. O quarto ponto é: Moisés falou, Senhor, eu não subirei se o Senhor não estiver comigo. Porque ele queria uma liderança com Deus. Moisés, um líder consciente de suas limitações, ele reconhecia que só poderia servir e liderar se Deus o capacitasse e fosse à frente, como líder zeloso, que buscava sucesso, que não buscava sucesso sem o Senhor. Você quer ser um bom líder? Quando eu estou falando de líder, não é só a questão do líder dentro da igreja, porque a sua primeira liderança começa dentro da sua casa. Como pai, como mãe, lá no seu trabalho, como chefe, como encarregado, ou até mesmo como, talvez você seja só o funcionário que não tem nenhum cargo, mas você pode exercer liderança naquele lugar. Mas como que eu faço isso? Trazendo a presença de Deus na minha liderança, porque entendendo, reconhecendo que eu tenho limitações, que eu sou limitado, Luiz Carlos. Temos limitações, varão. Temos dificuldades. Eu não lidero porque eu sou super capaz. Sabe, irmãos, até hoje, desde o dia que eu cheguei aqui, que nós assumimos a liderança dessa igreja, pé 90. Quantas vezes a gente chora dizendo, Deus, eu sou como uma criança, eu preciso do Senhor, eu não sei. Tem situação que eu falo, Deus, como que eu resolvo? Porque eu não sou o Superman, eu preciso do Senhor, Pai, eu preciso da sua ajuda, eu preciso que o Senhor me dê sabedoria, eu preciso que o Senhor me dê capacidade, eu preciso que o Senhor fale através da minha boca. Eu só posso continuar como pastor dessa igreja se o Senhor estiver comigo. Você só pode continuar firme no seu propósito se Deus estiver com você, te fortalecendo, Aí vem um versículo que eu amo também, que é João 15, 16. Quando eu entendo que é Deus que está comigo, aí ele vem e fala lá em João 15, 16, que ele te escolheu para liderar e dar fruto. Coloca para nós João 15, 16. Não foi vocês que escolheram a mim, diz o Senhor, mas eu escolhi a vós. Pode colocar para nós João 15, 16. Não foram vocês que me escolheram, pelo contrário, eu escolhi, e não só escolheu, olha o que, que ele faz, eu os designei para que vão e deem fruto. Então ele designou a mim e a você, não para ficar parado, sem produzir, mas ele diz, eu designei vocês para que deem fruto. E o fruto de vocês, ele não é um fruto que vai apodrecer e se acabar, mas é o fruto de vocês permaneçam, a fim de que tudo o que pedirem ao Pai em meu nome, Ele lhes conceda. Então o Senhor nos escolheu para que nós possamos produzir. Então quem faz nós crescermos e produzir é o Senhor. Então quando você faz alguma coisa, sua célula cresce, põe a mão em pessoas, é liberta, é curado, irmão, glória a Deus, mas é o Senhor que faz. Não é você que é o bonzão, não é o pastor que tem um dom superior, não é. É Deus. Reconhecer essa liderança do Senhor, reconhecer que Deus é quem vai estar comigo, é Ele que vai me capacitar, é Ele que vai me fazer ser um bom pai, uma boa mãe, um bom filho, alguém que vai liderar lá na empresa, alguém que vai crescer onde chegar, vai dar frutos, os frutos vão permanecer, porque o Senhor escolheu você. Diga amém. Diga para a pessoa, o Senhor escolheu você. E o quinto e o último, Moisés fala assim: Senhor, eu não arredo o pé daqui. Né? Já fui numa linguagem mais nordestina. Minha mãe está lá em casa, rapaz, é gostoso ouvir ela falar. Você ri, né? Porque volta à origem, ela fala bem mais puxado, né? Eu não vou arredar o pé daqui, Senhor, se o Senhor não for comigo. Ele fala isso, e o quinto ponto é valorização do relacionamento. Essa fala de Moisés demonstra um relacionamento íntimo e profundo com o Senhor. É dependência total. Onde a companhia de Deus era o bem mais precioso, superando todas as promessas ou realizações pessoais. Olha só, entenderam? Entendeu? Moisés fala isso, queridos, porque ele entendia que o relacionamento íntimo e profundo com o Senhor é dependência total, onde a companhia de Deus era o bem mais precioso, superando todas as promessas e realizações pessoais. É por isso que quando você tem essa intimidade de relacionamento com Deus, você não se frustra quando não acontece algo que você gostaria. Mas quando não tem, eu vi muito isso. Quando as pessoas chegam na igreja, se aproximam de Cristo, interessadas em algo, e aí elas vão, de repente elas vão ver que tem problema a igreja, e tem coisas que não vai conseguir, que não vai conquistar, que não é o momento, Deus não deu. E ela se frustra. É ou não é? E vão embora. Mas o Moisés falou: Senhor, o Senhor pode me dar o que for. A bênção que for, se a sua presença não tiver, nada vale. Aí sabe o que o salmista diz em Salmo 27,4? Uma coisa eu pedi e a buscarei, que eu possa morar todos os dias da minha vida em sua casa para contemplar a sua formosura. Eita glória! Uma coisa eu peço, e não só peço, mas eu vou buscar todos os dias, que eu possa estar na tua presença, Senhor, que eu possa estar nesse relacionamento, porque o que está faltando para a igreja brasileira não é bens, é presença do Senhor. Faltando na sua vida, na minha, é a presença do Senhor. Porque quando tem presença do Senhor, não tem lugar para reclamação, para murmuração, para crítica, para não sei o que, tal, 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 para comparações. A sua comparação entre você e Jesus, entre você e Jesus, no teu quarto a só, Senhor, eu vou vencer, eu creio em o nome de Jesus, isso é relacionamento, eu quero, vou buscar a tua presença, uma coisa eu peço e a buscarei todos os dias, que eu possa habitar na sua casa e contemplar a formosura da formosura do Senhor. O quanto Ele é belo, o quanto Ele é maravilhoso, o quanto Ele é lindo, o quanto Ele é perfeito, o quanto Ele é santo, o quanto Ele é maravilhoso. Eita glória, dá uma glória a Deus aí, irmão. Aplauda o nome do Senhor Jesus aí, querido. Contemple a formosura do Senhor. Isso é palavra de Deus, isso é Bíblia. Não é porque tem um pouco número aqui que nós não vamos fazer festa aqui nessa noite, não. Sabe, irmãos? Todo dia eu sinto necessidade que eu não sei nada e preciso tanto de Deus. E esse é o sentimento que você precisa ter. Moisés teve esse sentimento. Eu não vou tirar o pé, Senhor. Eu não vou se o Senhor não estiver comigo. Eu quero que o Senhor ande comigo. O Senhor está andando com você, não quer dizer que não é no deserto, tá? Não esqueça disso. Era deserto. Viu, Fábio? Deserto é complicado. Para nós concluirmos. Em sua essência, Moisés estava dizendo que sem o Senhor não vale a pena avançar. Essa é a grande realidade. O Senhor é a verdadeira recompensa, a segurança e a razão de nossa jornada. Amém? E eu quero te dizer o que está faltando para você avançar e ter a presença do Senhor? Pois o que vai distinguir eu e você dos demais não são as bênçãos materiais, e sim a presença de Jesus. Marca essa frase aí. O que vai distinguir eu e você dos demais não são as bênçãos materiais, e sim a presença de Jesus. Mateus 6, 32 e 33. Coloque para nós. Quero chamar o ministério do louvor. Mateus 6, 32 e 33. Porque os gentios é que procuram todas essas coisas. O Pai de vocês que está no céu sabe que vocês precisam de todas elas. Olha só o que Jesus fala aqui. Isso aqui não é palavra do pastor não, tá? Isso aqui é Bíblia. Mas busque em primeiro lugar. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Então, eu quero a presença do Senhor. Fique em pé nessa noite. O que está faltando é a presença de Deus. O que mais nós precisamos? O que mais preciso é a presença de Deus na minha vida.